Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos a um e-mail de uma ouvinte que quer falar de competências socioemocionais. Eduardo, boa tarde. Esta ouvinte pergunta se seria importante desenvolver este tipo de competências nas escolas.
Olá, Judite. Olá, Bruno Vieira Amaral.
Olá, Eduardo.
Acho dito, claro, mas as escolas já fazem isso, não fazem?
Eu percebo por este e-mail que este ouvinte fala especificamente de haver um programa que fosse aplicado nas escolas para este tipo de competências e acha que elas estão pouco sensibilizadas para o tema e muito mais vocacionada para a aquisição de conteúdos.
Osnito, eu entendo isso e, como sabem, eu tenho algumas reservas em relação a alguns programas. Eu compreendo que as escolas ponham um acento tónico, sobretudo nos conhecimentos. As escolas falam de aquisição de conhecimentos e aquisição de conhecimentos é uma coisa um bocadinho áspera, ao meu ouvido, pelo menos, e pouco na compreensão. Eu acho que é muito mais pertinente nós percebermos o impacto que tem compreender as coisas do que propriamente replicá-las, repeti-las de uma forma, sobretudo, mecânica. E, de facto, quando nós pomos o acento tónico na compreensão, inevitavelmente estamos a mexer naquilo que os alunos sentem em relação ao que estudam, àquilo que não percebem, aos seus ódios de estimação em relação a algumas disciplinas, etc. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Às vezes eu tenho medo que se fale muito de competências emocionais, mas eu entendo que os professores às vezes tenham muita necessidade disso, porque eles sentem que as crianças chegam à escola um bocadinho mal educadas, um bocadinho perdidas, e os professores ficam ali sem jeito, as crianças estão muito pouco habituadas a serem frustradas, eu disse desta maneira, é feio, mas frustradas com sensatez, com método, com bom senso, basicamente. E, portanto, qualquer não que tenham na escola é um Deus nos acuda. Às vezes são tão individualistas na maneira como crescem que, a determinada altura, é de facto muito difícil trazê-las para a relação com os outros e quando sentem que não conseguem rivalizar com eles de igual para igual, reagem de uma forma feia, com uma raiva capaz de partir tudo, etc. E, portanto, eu percebo que as pessoas, a certa altura, digam, olha, então não era a altura de nós complementarmos, mais uma vez, aquilo que a família faz, dando-lhes um conjunto de competências? Eu acho que é verdade que sim. Eu tenho medo, muitas vezes, quando se fala de competências. Porquê? Porque a coisa é apresentada de uma forma muito mecânica, muito linear, muito causa e efeito. Mas eu juro que ando a pensar num formato mais simples, mais afetuoso, mais incisivo, mais compreensivo, acho eu. Porque eu, de facto, entendo que os miúdos, muitas vezes, têm equipamento de base saudável, o mais saudável que pode acontecer. Aquelas emoções todas à flor da pele, que coisa boa. Mas depois falta-lhes uma certa ortopedia para que eles vivam, para que saibam manifestá-las, porque eles têm de as manifestar, isso não há volta a dar. Mas muitas vezes eles não têm uma espécie de pontos cardeais, não têm uma gramática para aquilo tudo e andam literalmente às apalpadelas. E, portanto, sim, eu percebo que as pessoas precisem, porque eles confrontam-se com miúdos que têm imensas qualidades, que têm mundo, que têm sabedoria, têm tantas coisas tão boas, mas que às vezes parecem muito terem crescido de uma forma muito presa a uma família nuclear e que depois tudo o resto que implica estar com os outros, com todo o pacote que isso implica, é uma escorregadela pegada.
Mas isto deve ser trabalhado em cada uma das disciplinas, por cada um dos professores, ou merece ter um espaço próprio onde os alunos possam desenvolver estas competências? É aconselhável que o façam dentro do trabalho normal de cada uma das disciplinas?
Claro. Eu acho que estes assuntos que têm a ver com o dia-a-dia dos miúdos, que têm a ver com até com o mundo à volta deles, não precisam de ter uma disciplina onde caiba lá tudo, até porque depois muitas vezes estas disciplinas são objeto de mal entendidos, às vezes verdadeiramente incompreensíveis e até, enfim, injustos para aquilo que se discute em tudo isso. Eu acho é que os professores, de facto, têm que ter instrumentos para poderem mexer nestas crianças. Os alunos hoje são completamente diferentes dos alunos de há 10 anos atrás, completamente diferentes. São de uma versatilidade incrível. Tratam por tu qualquer ecrã, isso traz um conjunto de capacidades fora de vulgar, mas que depois parecem ter dificuldades elementares quando se trata de tropeçarem no chão, de andarem à bulha, que é uma coisa que devia ser património da humanidade, de serem um bocadinho parvos uns para os outros de vez em quando, com um professor a fazer voz grossa e cara de mal para dizer ei, como é que é? E outras coisas do género. E de facto, precisam muito, já que os pais às vezes parecem fazer tudo tão by the book, que precisam muito que alguém com bom senso os ajude a dizer sim, a raiva é uma coisa que é muito importante que tu manifestes. Agora vamos ficar a definir até onde é que tu podes ser um bocadinho parvo e até onde é que isto deve parar. Sim, tens toda a legitimidade para estar triste, uma coisa tão simples quanto isto, não é? Os pais hoje vivem a tristeza dos filhos como se fosse uma coisa interdita. Eles precisam de estar tristes, faz-lhes bem estar tristes. Ficam mais inteligentes quando ficam tristes, como todos nós. Mas parece tudo tão interdito que, de repente, as crianças andam ali em bicos de pés, quase como quem diz, mas eu posso ser criança à vontade ou de repente tenho que andar a conter a respiração o tempo todo. E muitos contêm a respiração o tempo todo.
Este ouvinte fala na questão destas competências serem importantes quando se fala em equipas, em gerir equipas no mercado de trabalho, no sentido de resolver problemas, criar mais autonomia, pensamento crítico, isto faz sentido?
Sim, Judite. Todo sentido, Judite. Aliás, qualquer um dos dois aí na redação já, de certeza, já conviveu com isto, sobretudo com as pessoas mais novas, porque lá está, viver um conflito. Um conflito é uma coisa preciosíssima, porque trata-se de termos opiniões diferentes, só isto. Estamos a partir de pontos de vista diferentes, naturalmente temos opiniões diferentes, se calhar vamos precisar de chocar de frente e de argumentar, mas as crianças argumentam pouco, argumentam muito em casa, como aliás sabem. Argumentam, são fantásticas. As mães passam a vida a dizer o meu filho é muito argumentativo, quase como quem diz, bom, ele leva-me ao desespero, mas eu adoro que eles argumentem em casa. Mas já agora dava um jeitão que argumentassem na escola. E de facto isso cria autonomia, cria capacidade de pensarem pela cabeça deles, sobretudo isso. A capacidade de terem uma opinião, até de apresentarem um trabalho de uma forma criativa, mas há coisa mais bonita do que a criatividade. E como é que se pode ser criativo se de repente não se tem este espírito crítico ali a pulsar, no sentido de nós irmos por uma convicção adiante e de pensarmos pela nossa cabeça? E, portanto, sim, é absolutamente fundamental. E eles estão muito passivos, estão muito macacos de imitação e a escola não pode permitir uma coisa dessas. E, portanto, sim, os professores precisam deste tipo de instrumentos porque eles confrontam-se com crianças que hoje são, de facto, completamente diferentes, são muito mais individualistas, tragicamente, digo eu, e depois quando se trata de os misturar num grupo ou em vários grupos diferentes, em que um tem uma opinião, outro tem outra opinião, um marca uma reunião para se discutir o trabalho de grupo está-se a discutir tudo dentro do trabalho de grupo, como é saudável que aconteça, e eles ficam muito sem chão, muito sem chão. São capazes de trabalhar sozinhos, mas têm muita dificuldade em trabalhar em equipa, e depois quando são crescidos e chegam a uma redação, a uma empresa, seja onde for, e nós lhes chamamos a atenção, muitas vezes amuam como se nós estivéssemos a dizer que não prestam, quando a questão não é essa. Só estamos a dizer, por favor, e a tua opinião qual é? Eu já tive alunos que me perguntam com perplexidade, que me gela até à alma, oh, professor, mas nós podemos ter opinião? Como não podem? Têm que ter. E, portanto, sim, é urgente.
Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, continue a escrever-nos para eduardosa@observador.pt e, claro, sempre a ouvir-nos em podcast ou no site do Observador. Eduardo, obrigada. Um grande abraço e até amanhã.
Até amanhã, Eduardo.
Eu é que agradeço. Um grande abraço para os dois e até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.